Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2014. A apresentação está disponível para download no website www.internacionalmilcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Logo após as perguntas dos analistas, iniciaremos a sessão dos jornalistas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Javier Gavilán, CEO da IMC, Julio Milán, CFO da IMC, e Neil Amareno, diretor de Relações com Investidores da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Javier Gavilán. Senhor Javier, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos na teleconferência de divulgação dos resultados da IMC do segundo trimestre e do primeiro semestre de 2014. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a todos por participar de nossa teleconferência. Durante a apresentação, vamos falar um pouco sobre os nossos principais destaques do trimestre. E no final da apresentação, abriremos espaço para perguntas, onde poderemos discutir mais especificamente algum assunto que vocês desejarem. Na página 2, destaque do segundo trimestre, iniciamos a nossa apresentação de hoje na página 2, com os nossos destaques do trimestre. A nossa receita líquida atingiu US$ 414,1 milhões no trimestre, 29,7% a mais do que no mesmo trimestre do ano anterior. No semestre, a nossa receita cresceu 22,7%, atingindo R$ 781 milhões. Esse foi o primeiro trimestre que a IMC operou a nossa nova marca Margaritas Bio no mercado norte-americano. Nesse tri, Margaritas Bio representou 14% das nossas vendas líquidas, montante ligeiramente superior à nossa expectativa inicial. Além disso, evoluímos rapidamente na integração da companhia, concluindo importantes etapas, dentre as quais gostaríamos de destacar: integração dos sistemas de TI da companhia, onde implementamos P&L por loja, semanais, métricas de desperdício de food cost e deficiência por funcionário, entre outros. Todo o processo de sinergias está acontecendo como a gente pronosticou no business plan, e a verdade é que a gente está contenta com o processo da Margaritas Bio. Previsão do organigrama e funções do senior management. Início de treinamentos e instalação de procedimentos de acordo com os requisitos da IMC. Início das negociações de contratos de fornecedores e patrocínio. Um dos destaques desse trimestre é o food cost que a gente conseguiu fazer. Acho que a gente vai ter bons trimestres de food cost com a integração da Margaritas Bio também. As vendas nas mesmas lojas, os same-store sales, cresceram 7,2%, um pouco aquém dessas nossas expectativas, mas ainda dentro do que sempre planejamos conservadoramente. Infelizmente, a Copa do Mundo de futebol não foi favorável para o nosso negócio e, consequentemente, sofrimos em junho. Mas mesmo com esse efeito, os nossos principais segmentos atingiram same-store sales satisfatórios. Os aeroportos e rodovias cresceram 9,7% e 9,8%, respectivamente, mostrando a forte resiliência dos nossos negócios. mismo cuando algún evento menos favorable, como a final da Copa, as nosas vendas na segunda mitad de junho já começaram a melhorar. E esperamos que sejam normalizadas a partir de agora. A margem bruta no segundo trimestre atingiu 31,3% no trimestre, 200 bits acima do trimestre, segundo trimestre do ano 2013, mantendo a tendência de incremento dos margens já vista no trimestre anterior. Nesse trimestre, reclassificamos alguns valores anteriormente classificados como outras receitas operacionais. A partir de agora, eles serão classificados como redutor do custo da matéria-prima. Para manter a comparatividade, fizemos o mesmo para segundo trimestre de 2013 e primeiro semestre de 2013. No semestre, a nossa margem bruta atingiu 31,1%, já de acordo com a nova regra, 190 bits acima do mesmo período do ano anterior. A nossa linha de despesas gerais e administrativas, ou G&A, foi diluída em 90 bits no trimestre e 100 bits no semestre. Caso nós fôssemos surpreendidos negativamente por as vendas mais flacas durante a Copa do Mundo, a dilução do trimestre teria sido maior. A nossa geração de caixa operacional líquida, os impostos e juros no trimestre foi de 37 milhões de reais, 104% acima do segundo trimestre de 2013. É superior ao montante investido em CAPEX, incluindo a aquisição de Margaritasville. Lembramos que a geração de free cash flow continua sendo um de nossos principais objetivos para o curto prazo e o resultado atual nos deixa animados que estamos no caminho certo. No semestre, geramos 52 milhões de reais em caixa operacional, 72% acima do semestre do ano anterior. Muitas coisas estão acontecendo, a gente está focado 100% na operação, com a integração de Margaritasville e com todo o negócio de aeroportos, que, como vocês sabem, a gente aperturou muita loja nova e a Terminal 3 do aeroporto Guarulhos ainda não tem o fluxo que a gente esperava. Estamos confiantes que o terceiro trimestre e o quarto trimestre estarão focados nos targets que a companhia iniciou no princípio do ano. Nesse momento, passarei a palavra ao Neil, o nosso diretor de REI. Neil, por favor.
Obrigado, Javier. Indo direto para o slide número 3, falaremos um pouco do nosso crescimento de lojas. Fechamos o trimestre com 404 lojas, 24 a mais do que um ano atrás e 18 a mais desde o início do ano. Nos últimos 12 meses, concentramos o crescimento especialmente no segmento de aeroportos, onde 10 novas lojas líquidas foram abertas no Brasil. E além disso, há mais 4 em reformas que hoje se encontram fechadas, mas que serão reabertas com os novos terminais. Vale lembrar que essas são reinaugurações, e não estão naquelas projetadas inicialmente no início do ano. Nos aeroportos internacionais, fechamos 4 lojas líquidas, sendo uma delas já remanejada em julho. As outras 3 foram fechamentos feitos no México, onde alguns contratos menores expiraram e resolvemos não renovar naqueles pontos. Crescemos ainda um frango assado e 5 lojas no segmento outros, principalmente com a marca Ginos. Conforme já dito na página 2, finalizamos a aquisição de Margaritaville no trimestre, onde contabilizamos 11 lojas desde abril e uma loja desde maio, totalizando 12. No slide 4, vamos falar um pouco da receita líquida e dos same-store sales. A receita líquida no trimestre cresceu 29,7%, atingindo 414,1 milhões. Desconsiderando o efeito do câmbio, o aumento teria sido de 27,6%. No semestre, nossas vendas cresceram 22,7%. Same-store sales cresceu 7,2% no tri e 8,7% no semestre. Impactado negativamente pela Copa do Mundo, conforme já explicado acima. No detalhe do crescimento de same-store sales por segmento, verificamos que os segmentos de aeroportos e rodovias, com 9,7% e 9,8%, foram os grandes destaques, conforme já comentado pelo Javier. O segmento de rodovias continua acima das nossas expectativas e atingiu 9,8% de crescimento mais uma vez. Além disso, o segmento de shopping centers fechou o trimestre positivo, mesmo com praticamente 6 dias a menos de vendas em relação ao ano anterior. Essa conta de 6 dias, basicamente, são os jogos que a seleção brasileira jogou. Indo para o slide 5, falamos de lucro bruto e margem bruta. No segundo trimestre de 14, tivemos um lucro bruto de 129,8 milhões, 39% acima no mesmo período do ano anterior. No semestre, atingimos 243,2 milhões de lucro bruto, 30,8% acima do primeiro semestre de 2013. A margem bruta do TRI foi de 200 bits superior ao ano passado, atingindo 31,3% contra 29,3% no segundo TRI de 2013. Mais uma vez, relembramos que esses valores contemplam a mudança de contabilização de outras receitas operacionais pagas em matéria-prima, que a partir de agora são contabilizadas como redutor de custo. No semestre, a nossa margem aumentou 190 bips. O efeito descrito acima, eu estou dizendo dessa nova contabilização, representou um incremento na margem bruta de 70 bips no semestre desse ano, contra 120 bits a mais no primeiro semestre de 13. Ou seja, se a gente não tivesse mudado o efeito, o incremento de margem bruta seria ainda maior. O nosso custo de matéria-prima apresentou melhorias em relação ao ano anterior, pelo 13º trimestre seguido. A operação é a principal característica da nossa companhia e ficamos muito felizes em obter essa constante melhora. No slide número 6, falamos sobre as nossas despesas e, consequentemente, sobre a EBITDA. Começando pela depreciação e amortização. Tivemos um aumento nessa linha, principalmente pela quantidade maior de novas lojas em aeroportos, que possuem contratos mais curtos que os demais segmentos. Além disso, as novas lojas ainda tiveram um tímido desempenho e esse valor deve ser diluído assim que as vendas dessas lojas começarem a aumentar. A linha fina de baixo é referente às despesas pré-operacionais, ou seja, aquelas que temos antes da abertura de novas lojas. Nesse trimestre, tivemos despesas menores, justamente por boa parte delas já terem ocorrido no primeiro trimestre de 2014. No ano, as nossas despesas pré-operacionais, com o percentual da receita, se mantém em linha com o que foi feito no ano passado. A parte laranja do gráfico é relativa aos custos de aluguéis. Conforme sempre dissemos, os aluguéis tinham uma tendência de crescimento, mas de forma controlada e moderada, conforme é possível ver pelo gráfico. É importante relembrar que o aumento dos preços é dado tanto por incremento dos preços de aluguéis, quanto por mix. E ainda por cima, algumas novas lojas não estão desempenhando o que podem desempenhar adequadamente. Tá? Especificamente, estou falando das lojas do Terminal 3, onde o fluxo não foi movido ou não tinha sido movido no segundo quarter. A barra azul clara é referente ao nosso G&A, onde atuamos fortemente nos últimos trimestres. Mais uma vez, observamos uma redução nessa linha e acreditamos que ela poderia ser ainda maior se não tivesse tido o efeito negativo da Copa do Mundo. A linha cinza representa as despesas de sales e OPEX, onde aumentamos 140 bips em relação ao segundo trimestre de 2013. Principalmente por um aumento no preço de utilities e por um aumento nas despesas com royalties, devido às nossas novas lojas de marcas internacionais. Aqui temos Brasil e Panamá como principais destaques nessas lojas. Logo abaixo do eixo horizontal, apenas esse trimestre, ou, desculpa, iniciando nesse trimestre, há uma linha fina chamada equivalência patrimonial. Essa linha representa o resultado da loja de Margaritaville em Orlando. Essa loja, especificamente, possui controle compartilhado e, por isso, não podemos ter a consolidação total. A última linha abaixo representa as outras receitas operacionais, que foram mais baixas nesse trimestre. Vale lembrar que, conforme já explicado acima, parte dessas receitas foram reclassificadas no COGS. Conforme já temos dito nos últimos trimestres, não há mais itens especiais a serem computados. E por isso, o nosso EBITDA ajustado e EBITDA puro serão os mesmos. Essa linha deverá assumir na comparação a partir de 2015. O EBITDA puro cresceu 53,8% no trimestre e o ajustado 31,1%. No semestre, o EBITDA puro atingiu 73 milhões, crescendo 48,8% em relação ao mesmo período anterior. O ajustado atingiu 82,3 milhões, crescendo 26,3%. Página 7, falamos do lucro líquido. Okay? Aqui mostramos a reconciliação do EBITDA ajustado e do lucro líquido para o lucro líquido e a sua comparação entre os segundos semestres e primeiros semestres de 2014 e 2013. Nesse tri, não houve itens especiais, conforme já dito no slide anterior, versus 4,9 milhões de itens especiais no segundo tri de 2013. No semestre, os itens especiais foram 9,3 milhões contra 16,1 milhões de reais no primeiro semestre de 2013. Nosso resultado financeiro saiu de uma despesa de 6,2 milhões de reais no segundo tri de 2013 para 10 milhões de reais nesse tri, fruto principalmente da nossa menor posição de caixa devido aos investimentos feitos na nossa expansão. Nosso imposto de renda contado no trimestre foi de 2,7 milhões de reais, versus 1,7 milhões no segundo tri de 2013. Recentemente, o nosso conselho aprovou a primeira etapa da nossa reorganização societária. Estamos trabalhando para aprimorar o uso contábil dos nossos benefícios fiscais na linha de impostos. Como resultado, atingimos 300 mil reais de lucro líquido no tri, contra 2 milhões de prejuízo no segundo tri de 2013. Página 8, vamos falar um pouco mais do fluxo de caixa. Esse talvez tenha sido o nosso principal destaque no trimestre. Já falamos bastante, Javier já comentou no slide 2 que esse é um dos nossos principais objetivos no curto prazo. Estamos bem felizes com o que conseguimos fazer nesse tri. A geração de caixa operacional líquida no trimestre cresceu 104%, atingindo 37,3 milhões. Durante o segundo tri, aplicamos 114 milhões de reais em CAPEX, ou 36,7 milhões se excluirmos os 77,3 milhões relativos à primeira parcela de Margaritaville. Dos 36,7 restantes, 27 milhões e meio foram aplicados em expansão, e 9,1 milhões foram pagos como parcela de key money aos nossos aeroportos. Se fizermos a comparação de quanto geramos de caixa operacional líquido, já depois de imposto, já depois de juros, contra o que nós aplicamos de CAPEX sem Margaritaville, nós geramos mais caixa do que aplicamos em caixa, ou aplicamos em CAPEX, ou seja, estamos nos financiando por nós mesmos. Esse era o objetivo, esse continua sendo o grande driver da companhia dos próximos tris. No terceiro tri, ainda temos mais uma parcela de Margaritaville, mas já a partir de então, já esperamos resultados melhores. Essas aplicações foram financiadas como já disse, com a geração operacional de caixa, e também, também através de uma nova dívida, usada principalmente para se pagar a Margarita View, e também que já contempla a parcela de 12 milhões de dólares que serão pagas nesse terceiro tri. A dívida líquida no final do trimestre somou 452 milhões de reais, ou 2,4 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Se considerarmos os recebíveis como caixa, essa razão cai para duas vezes. Sempre usamos essa métrica, porque boa parte dos nossos recebíveis, ou praticamente tudo, são cartões de crédito que não tem nenhum risco e vão ser recebidos em alguns dias. Aqui, eu só queria pôr mais um destaque, que é o nosso working capital. Tivemos 6 milhões de reais de working capital positivo, ou seja, mesmo com o crescimento de todas as lojas, fomos capazes de não precisar usar capital de giro nesse trimestre. Bom, a partir de agora, abriremos para perguntas e respostas. Estamos completamente disponíveis para tirar qualquer dúvida que os senhores ainda possuam. Obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. O senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Tem duas perguntas, uma sobre as lojas em aeroportos. Queria saber como está o ramp-up até agora dessas lojas mais recentes, né, nos aeroportos privados, e também quantas faltaram, que foram postergadas aí por conta de atraso em alguns aeroportos, e qual a expectativa de abertura delas. Muito obrigado.
Bom dia. Acabei falando. Depois vim dar mais destaques aí dos aeroportos. Como você sabe, a gente está esperando o fluxo da Terminal 3, que ainda não aconteceu, a gente tem as lojas abertas. Cada vez a mais, as vendas da Terminal 3 estão melhorando. Eu acho que também é um tema do timing. A gente está esperando uma mudança do fluxo para a Terminal 3, possivelmente para finais de setembro e início de outubro. As marcas que são franquias estão fazendo um performance muito bom, Olive Garden, especialmente Red Lobster no aeroporto, e agora com a abertura da Faria Lima. Eu acho que os aeroportos têm alguns retrasos normais de tanta abertura de loja e mudança do fluxo, mas eu acho que é um tema temporal e está acontecendo dentro da expectativa que a gente tinha inicial. Todas as lojas foram abertas no tempo, no CAPEX que a gente tinha previsto, e agora o que a gente está esperando é o aumento do fluxo da Terminal 3. Temos algumas negociações aí pendentes com os aeroportos ainda, de fazer alguma negociação com aluguéis, mas eu acho que no terceiro tri, quarto tri, a gente deveria estar mais ou menos na linha que a gente falou.
Fábio, meio falando, respondendo para a pergunta das lojas, tá? Viracopos não está pronto. Então, Viracopos, a gente tem lá 5 lojas, não está pronto, nenhuma delas foram abertas. Brasília, a gente conseguiu abrir parte das lojas. Brasília tem o Pier Sul e o Pier Norte, ok? Um dos piers foi aberto para a Copa, outro pier não foi, ainda está em obra, deve entregar agora e nos próximos 3 a gente vai abrir. Então tem mais 5 ali também. E Lembra que escapou uma de Guarulhos, que já está aberta, que não contabilizou em junho, que é Margarita. Margarita View em Guarulhos está aberta, já a gente convidou todo mundo para ir, se a gente estiver ouvindo. A loja ficou bem legal, by the way. E, então são 11 na conta. Ok?
Tá legal, tá claro. E sobre o Margarita View, se vocês pudessem comentar um pouco o que vocês imaginam de sinergia e, enfim, vocês já estão com um plano de integração aí sendo executado, né? Queria entender um pouco, de repente, até onde pode chegar a margem do Margaritaville e as principais sinergias com o resto da operação. Obrigado.
Bom, a gente está com muito trabalho de sinergia da loja. A gente está no target de 100 day plan que a gente propôs no conselho. Então, guidance a gente não consegue dar, mas o que a gente te pode falar hoje é que está acontecendo com as métricas que a gente falou no início. Algumas das lojas estão fazendo ainda um pouco melhor. Então, eu acho que a gente está com muita coisa acontecendo, sinergia de fornecedor, food cost, estamos também fazendo sinergia de headcount. Então, eu acho que ainda é pronto para falar, mas eu acho que para o terceiro tri a gente vai estar mais focado e vai poder dar algumas dicas melhores. Estamos também com muito negócio de sponsorship com fornecedor e estamos com muita coisa acontecendo com fornecedor brasileiro que tem operações em Estados Unidos e eu acho que a gente está clara o que tem que fazer e está acontecendo. Além disso, eu acho que é um pouco pronto para falar de números, mas eu acho que terceiro trimestre a gente vai poder dar algumas dicas gerais, mais no detalhe do Margaritaville com a IMC. Também, só para falar, a gente está fazendo um trabalho extenso em G&A. Então, G&A global da IMC e G&A de Margaritaville com a IMC. Então, isso, a gente está focado 100% nisso e esperamos que para terceiro e quarto tri a gente possa falar mais um pouco no detalhe.
Tá ótimo. Muito obrigado, Javier. Obrigado, Neil.
Obrigado.
Valeu.
O senhor Guilherme Cazão Cono, do Itaú Asset, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia. Eu queria saber se vocês poderiam só comentar como estão sendo as vendas pós-Copa do Mundo nessa segunda metade de julho. E só queria saber se faz sentido também a gente utilizar aqueles 8% de margem no Margaritaville, 8% de margem EBITDA no Margaritaville que vocês anunciaram quando fizeram a aquisição, que se a gente eliminar Margaritaville, em teoria essa margem EBITDA seria mais próximo dos 11% no trimestre? Ou se existe alguma sazonalidade que não permite isso?
Fala, Guilherme. Neil falando. Vamos lá. Júlio, vamos dividir Júlio em dois aqui, tá? Até dia 12 e pós-dia 12, a final da Copa. Até dia 12 ainda foi um pouco mais fraco, ou seja, a Copa nos machucou. E pós-dia 12 a vida melhorou. Tá? Então a gente já sentiu claramente uma melhora nas vendas na segunda metade de julho. Tá? Lembra que a gente teve aí, além da Copa, um efeito um pouco de férias, tá, que foram antecipadas, ali não teve férias devido à Copa, pelo menos a gente viajou e afins, mas de novo, sendo bem claro, pré-dia 12 foi mais ou menos em linha aí que a gente viu no trimestre, pós-dia 12 está mais forte, ok? Falando um pouco da tua pergunta de Margarita, tá, deixa eu só deixar bem claro, aquele primeiro número que você se refere é store level, tá? Aquilo não tem headcount corporativo. Okay, para que fique bem claro, quando a gente apresentou aqueles números, a gente pôs números loja a loja, se você se lembrar. Então, aquilo é store level e não tem headcount corporativo. Margarita, eu diria que nesse tri, ela veio bem em linha com o que foi a margem geral da companhia. Só que, como disse Javier aqui há alguns minutos atrás, não teve sponsorship, não tem sinergia. Ou seja, por enquanto, nós integramos o sistema, integramos a IT, e começamos a pôr procedimento dentro de casa. Agora sim, a gente vai buscar sinergia e o que eu chamo de order income aqui, que é fornecedor. Ok? E aí sim você vai ver Margarita jogando para cima.
Tá certo, obrigado.
O senhor Tobias Stingling, do Credit Suisse, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Nil. Bom dia, Javier. Na verdade, são três perguntas. A primeira delas, eu queria saber se vocês podiam detalhar um pouco mais o programa de redução de despesas. Onde é que a gente deve ver isso daqui para frente? Vai na linha de... Na linha de G&A a gente já viu, mas a gente deve ver na linha de OPEX especificamente. Se der para dar um pouco mais de detalhes, o que a gente deve esperar daqui para frente. A segunda performance, eu queria saber se vocês estão satisfeitos com as performances dos shoppings agora. O que vocês poderiam falar a respeito disso? Toda a reestruturação em tese foi terminada, os Vienas ano passado já haviam sido fechados, então queria entender como é que está performando agora. E a última pergunta, eu queria saber agora que basicamente vocês terminaram, quer dizer, estão terminando esse esforço pesado em abertura de loja em aeroporto que era prioridade, vocês vão voltar de novo a olhar frango? Como é que vocês imaginam daqui para frente? Qual que é o planejamento para vocês, digamos, nos próximos 6, 12 meses? Obrigado.
Olá, Tobias. Anotei tuas três aqui. Eu falo um pouco da redução de despesa dos shoppings. Javier fala da estratégia aqui do frango. Okay? Sim, como você disse, a gente fez um esforço em G&A grande. Ganhamos aí quase 100 bips de margem de leverage nesse negócio. Conforme eu escrevi ali no release, e Javier acabou de falar para a gente de Margarita, ainda tem aí um esforço para se fazer. Não acabou, tá? Eu diria que nós estamos aí perto dos seus 70%. Tá? Ainda tem dinheiro. OPEX é basicamente o próximo passo, ou seja, é consultoria, viagem, e ainda teve esse triple bias, um custo de integração aí que machucou lá no Margarita. Ou seja, o sistema de IT de Margarita não é o mesmo de IMC. E aí não faz sentido ter dois sistemas. Tá? Então, esse negócio deve dar uma melhorada já a partir dos próximos tris, porque é sunk cost, tá? Então, daí vem o ganho de margem que a gente está esperando. Shopping, de novo, shopping nunca vai ser o que é aeroporto e o que é rodovia. Não dá para, assim, se alguém... Não dá para imaginar 10% de sócios em shopping. Não dá. São 6 dias a menos de venda. Ou seja, Julio fez o Julio disse outro dia numa reunião, um negócio extremamente correto. Quando você fala de retailer, de roupa, se você não comprou hoje, amanhã você vai comprar. No nosso caso, se você não almoçou hoje, amanhã você não vai almoçar pelo que foi de ontem. Tá? Então, com os Jogos do Brasil, nós tivemos 6 dias a menos de vendas, praticamente. Porque o jogo é 1 da tarde e ninguém vai almoçar. O jogo é 5 da tarde, todo mundo se pensa 1 da tarde e acabou também. E mesmo assim nós demos 1,5% positivo. Minha resposta é, eu acho que sim. A gente teve aí um bom caminho de shopping. Podia ser melhor? Podia, mas com 6 dias a menos não parece ruim não. Ok? Javier, você fala um pouco do frango?
Sim. Obrigado. Bom dia. Eu acho também no shopping, se você vê o semestre sales da Agosto, está inclusive melhor que a tendência que a gente tem o primeiro semestre do ano. Eu acho que o shopping teve uma queda forte na Copa do Mundo, uma realidade, e agora eu acho que o shopping deveria de retornar aos semestre sales que a gente já vinha trazendo nos trimestres anteriores. O frango assado, eu acho que a gente está bem claro. Está com uma operação muito boa, os margens de frango estão indo bem, o semestre sales está indo bem, o time está certo. Eu acho que a gente está, como falamos no início do ano, focado em aeroportos, apertura de loja em aeroportos, capacitação, treinamento, negociação com os aeroportos, e a verdade é que as lojas que a gente apertou em aeroportos estão indo bem. A gente está com essa situação da Terminal 3, que eu acho que não vai durar muito mais, e que a gente está positiva com esse processo da mudança do fluxo que vai acontecer na Terminal 3. No frango assado, a gente tem alguma expectativa de ainda fazer alguma melhora a mais em algumas lojas que a gente está olhando, de G&A e OPEX. A gente está olhando também para fazer mais um frango assado este ano, que é estratégico para a gente e não vai tirar muito tempo do negócio dos aeroportos, que é onde a gente está focado primordialmente agora no Brasil.
Maravilha, Javier. Obrigado pelo update. E só, eu sei que talvez seja um pouco cedo falar a respeito disso, mas dá para ter alguma leitura já do Red Lobster? Quer dizer, ele abriu há quanto tempo exatamente aqui em São Paulo?
A verdade é que Red Lobster, até agora, ha sido para a gente bem acima da expectativa do budget que a gente tinha. As vendas do aeroporto Red Lobster estão muito bem. A primeira semana da abertura da loja da Faria Lima está ainda melhor que a primeira semana da abertura do aeroporto em Guarulhos. Então, eu acho que a marca está sendo bem posicionada no mercado. E estamos agora em soft opening, como você sabe, a gente tem por dia 400, 500 pessoas. Então, estamos com esse processo de soft opening, you know, fine-tuning dos detalhes de fazer mais venda sugerida. E a gente está bem contente com o processo da marca Red Lobster, Olive Garden e Carl's Jr. Outra data boa, se continua fazendo o performance que a gente está olhando até agora, lembra que temos 3, 4 shoppings aí de Viena, que não estão fazendo, Viena Deli, que não estão fazendo um performance muito bom, e o segundo processo, talvez, para início do ano que vem, uma vez que já está 100% posicionado, o soft opening terminado, e o processo bem feito dessas duas lojas que a gente aperturou, aí fazer essa mudança para Red Lobster e melhorar o semestre céu e o porcentagem de EBITDA dessas duas, três lojas, que a gente acredita muito que se são trocadas por Red Lobster e Olive Garden, acho que vai dar um bom performance.
Ótimo, maravilha. Então, essa última pergunta, esse ano vocês estão vendo quantas aberturas de lojas, se desse para dividir um pouquinho esse ano, quanto é que vocês esperam que vão fechar em abertura de lojas, e se já tiver alguma ideia para o ano que vem também, porque eu tinha sempre na cabeça algo em torno de 40, 50 por ano, eu só queria ter uma ideia se isso ainda faz sentido.
Luiz, esse ano nós temos aí um frango que Javier tá disse aqui, devemos ter ainda aí alguma coisa perto das suas 12 a 15 em aeroportos. Eu não consigo te dar um número, porque eu preciso que os aeroportos locais entreguem os terminais para que a gente entregue, ok? Então, a bola não está com a gente, assim que eles entregarem, nós vamos pôr para dentro, tá? Os contratos são assinados. E basicamente, deve ter aí alguma coisa de mais ou menos mais umas duas lojas batatinha, que são pequenininhas, que a gente ainda tem para crescer. Esse é o número que fecha, não muito mais que isso.
Mas o comensal, o core das aperturas já foram feitos. O gasto pré-operacional já foi feito. Tudo o que a gente está esperando nos aeroportos importantes que a gente opera é que terceiro trimestre e quarto trimestre, com o fluxo certo, as lojas deveriam fazer um performance bom.
E falando um pouco sobre 15, esse eu não consigo te dar um número, Tobias, porque ele é bem dependente aí das novas negociações com Rio e BH. Tá? Então, ou seja, a gente está negociando, conversando. Se tiver oportunidade boa, a gente vai com mais sede ao pote. Se tiver oportunidade não tão boa, nós vamos gerar caixa e vamos começar a virar um cash call. Tá? Então, a gente não só no Brasil, mas tem fora do Brasil, tem um ou dois aeroportos aí que eu não posso te dizer aonde, mas que estão olhando, e é isso. Ou seja, de novo, aeroportos como foco, e aí, provavelmente um frango, dois frangos, mas aeroportos é o foco e depende muito dos dois que eu te falei.
Tá ótimo, então. Obrigado, Nil e Javier, de novo. Bom dia.
Obrigado, Javier.
O senhor Guilherme Mazini, do Ashmore, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, boa tarde. Eu tenho basicamente dois temas. O primeiro ainda com relação à Marguerita. Quanto que é o pagamento que falta vocês fazerem no terceiro trimestre? E a outra coisa com relação à Marguerita, vocês tiveram uma equivalência de 1.400.000 da loja de Orlando. Esse valor é recorrente? Me pareceu um valor alto para 50% de uma loja. Queria saber se esse valor era recorrente. E a segunda pergunta, vocês colocam no release que em pouco tempo, vocês não especificam quanto, shopping deve representar 15% da receita da empresa. Que a gente pode esperar de abertura para shopping nos próximos anos aí? É muito próximo a zero? São essas duas perguntas. Obrigado.
Bom dia, o Javier falando. A parte do shopping, como a gente falou no início do ano, está focado 100% em aeroportos e rodovias. o rodovias melhorar a operação, melhorar o margem, está acontecendo. E aeroportos, abertura da loja, que tivemos muita loja que aperturou no segundo tri e primeiro tri, e fazer o melhor performance possível dessas lojas. No shopping, não é o target da companhia, a gente já falou, a gente não vai ter, não vai ter abertura de loja, o mais cerca de zero, como você falou. Se a gente tem uma boa oportunidade de fazer uma remodelação da loja, porque o performance da Red Lobster e Olive Garden continua acontecendo como até agora, a gente vai avaliar, vai ver o IRR e a gente vai fazer. Mas esse ano, focado 100% em aeroportos e rodovias, o ano que vem, focado em aeroportos e rodovias, mas não vamos ter novas aperturas do shopping.
Mas, Vili, eu vou te responder aqui, Margarita. Tá? Bom, tem esse 12 milhões de dólares a pagar, ok? E lembra que a gente adquiriu ainda o direito sobre 5 lojas que estão em construção e que nós devemos pagar 7,5 EBITDA dos primeiros 12 meses lá no futuro, ok? Então, esse é o seu valor, a gente precisa ver quantas lojas vão gerar. Tá? Se as lojas forem bem, a gente paga um pouco mais. Se as lojas forem mal, a gente pode pagar até abaixo de book value. De novo, não tem esse número, mas ainda tem 12 pau de dólar que vai sair nesse terceiro tri, e por isso que a gente toma uma dívida um pouco maior. Tá? Equivalência. Sim, é recorrência. Essa loja de Orlando, que te pareceu um pouco grande, era no meio da Universal Studios. Aliás, by the way, é a única loja que pode vender, que te vende um drink, e você pode sair andando tomando seu drink no meio do parque. Tá? Essa é Margarita View de Universal Studios. É uma das maiores lojas da Universal Studios. Okay? E essa e Vegas, eu diria que são flagships. Tá? E por isso que ela é tão representativa. Isso é net income de Margarita Orlando, sim, é recorrente.
Tá joia, beleza, Ninho. Valeu. Obrigado.
Obrigado,
Javier, também.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Javier para as considerações finais.
Bom, muito obrigado. A gente só quer ressaltar o foco da companhia, foco 100% em aeroportos, abertura das lojas, melhorar nosso margem nessas lojas, finalização das negociações com os aeroportos, como a gente falou antes, as sinergias de Margaritas Bill e a continuação da melhora do margem de frango assado, que até agora está acontecendo muito bem. Dar uma olhada no shopping das lojas atuais, como a gente pode melhorar o margem, e focar 100% nos aeroportos, onde a gente opera também fora do Brasil. Muito obrigado a todos os participantes e gostaríamos mais uma vez de enfatizar o nosso entusiasmo no projeto que temos pela frente. Obrigado e bom dia.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a todos a participação e tenham uma boa tarde.